nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção Tiranor, com o apoio da RUM. Maria José Pereira.
Bom dia, amigos ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa A Nossa Terra. Até bem perto do meio-dia, vamos estar na sua companhia num programa da responsabilidade da Direnor com o apoio da Rádio Universitária do Minho. Todas as semanas e ao longo de 2 horas trazemos à antena o melhor da nossa terra. Em cada emissão procuramos dar-lhe a conhecer a região com as suas gentes, as suas coletividades, festas e romarias, os eventos e tudo o que de bom acontece aqui na região. Hoje continuamos o nosso percurso pelas festividades da cidade de Braga, com destaque para as festas de São Miguel, que vão animar as freguesias de Igualtar e de Frossos já no próximo fim de semana. Nós vamos ficar deste lado até bem perto do meio-dia. Aceite o desafio e faça-nos companhia.
A nossa terra, o pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, as festas de São Miguel em Gualtar e em Frossos.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Gualtar. Visite a freguesia por altura das suas festas. Gualtar convida.
União de Freguesias de Merlim, São Pedro e Frossos. Ao lado das tradições. Visite as festas de São Miguel em Frossos.
Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto. Celebrar tradições. Corridas a cavalo, concurso pecuário, garreadas, chegas de bois, desfilhada tradicional, encontro de bombos e gigantones, cortejo etnográfico, folclore, despique de bandas de música e baile de outono. 11 dias de muita animação, tradição e encontro do melhor do concelho. Com noites temáticas, fados, concertos e Noite da Juventude. Feira e Festa de São Miguel de Cabeceiras de Basto, de 20 a 30 de setembro. Montra do melhor da região com a 45ª edição da Agrobasto. O município de Cabeceiras de Basto convida. Cabeceiras de Basto, 1000 encantos por descobrir.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Direnor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
As festas em honra de São Miguel, padroeiro da freguesia de Gualtar, arrancam já na próxima quinta-feira, dia 29 de setembro, dia de São Miguel, com as tradicionais novenas e estendas até ao dia 2 de outubro. Com um programa muito rico em tradições, sobressai a majestosa procissão em honra de São Miguel, realizada no domingo. Há também espaço para muita animação, convívio, proporcionados pelas diferentes atuações dos vários grupos. Vão ser então vários dias de festa, que vão ser vividos com muita alegria, com a fé, com a partilha das tradições que trazem para esta festividade e para esta freguesia uma identidade muito própria e muito particular. Gualtar vai estar então em festa, fruto do trabalho e dedicação de 3 casais da freguesia. 2 deles já se encontram aqui comigo em representação deste grupo, a quem desde já agradeço por estarem aqui connosco. É a Ana Fernandes, elemento da Comissão de Festas, também o João Souza, que faz parte também deste grupo, e vamos contar ainda com a presença do João Paulo Vieira, presidente da Junta de Freguesia de Gualtar. A todos os três agradeço a presença nesta emissão. Feitas as apresentações, avançamos então para a conversa com a Ana Fernandes, 63 anos, e o João Souza, de 51, que integram então estes 3 casais organizadores destas festas. Começar por perceber, até porque a festa de São Miguel, embora seja o padroeiro de Gualtar, não havia uma tradição em Gualtar de se fazer a festa ao padroeiro. E sabemos que esta ideia partiu então da Ana e dos restantes colegas, não é? Quer-me explicar como é que aconteceu, como é que se lembraram então de concretizar estas festividades?
Pronto, boa tarde. Estas festividades lembrámo-nos porque somos gualtarenses de gema, em primeiro lugar, e sentimos que havia muita vontade de toda a gente fazer a festa, mas ninguém tomava a iniciativa. E eu e, por acaso, aqui este casal, eu e meu marido, e que são meus primos, até eu sabia que o João tinha muita experiência já de outras andanças dele, de fazer experiências de festa, e lembrámo-nos de propor ao Sr. Cónigo, visto que ele estava acabado de chegar à freguesia e tal, se podíamos fazer a festa ao padroeiro. E ele disse que sim, que estava bem que fizéssemos um programa alinhavado e que o entregássemos. E assim foi. Fizemos um programa, apresentámos-lhe, ele disse, pronto, por mim está aprovado, agora vou apresentar ao Conselho Económico. O conselho que não, por sua vez, que já nos conhecia, aprovou logo também. E seguimos com a festa, que foi um grande sucesso, logo no primeiro ano, em 2018.
Exatamente. Depois ainda realizaram uma outra festa, não é?
Fizemos 2019, porque nós começámos em 2018 com a proposta de fazer um ano, mas depois o Sr. Cónego achou por bem, pronto, para solidificar mais a festa, que havíamos de fazer 3 anos e nós aceitámos o desafio. Só que depois entrou a pandemia, tivemos que parar 2 anos.
Muito bem.
E agora vamos recomeçar outra vez.
Recomeçar. João, este desafio, já percebemos que já está habituado, ou que já tinha aqui alguma experiência na realização deste tipo de festividades. Porquê é que resolveu aceitar também este desafio?
É assim, antes de mais, bom dia. Quando fizeram o convite, nem foi propriamente a mim. Eu fui de arrasto. Porque quem foi convidada foi a minha esposa. Okay. A Ana e a minha esposa é que resolveram-se entre elas e então queriam mais alguém para os apoiar. Pronto, e a gente lá caminhou, não é? A experiência às vezes a gente tem obrigado a ganhar a experiência para se fazer as coisas. Quando queremos um objetivo, temos que nos pôr ao caminho, não é? E então trabalhar para isso. Foi esse o incentivo principal.
Muito bem. Portanto, nós falámos de 3 casais. Sabemos que recentemente entrou um outro casal que está a estagiar para dar seguimento, que nós já vamos falar um bocadinho sobre isso mais à frente. Mas, portanto, eram as primeiras festas que se realizaram, foram as primeiras festas em honra de São Miguel. Perceber como é que foi a aceitação da freguesia, da população, tiveram muita adesão, porque no início, com certeza, até com um senhor padre novo a chegar à freguesia, tudo era novidade, não é?
Sim, foi tudo novidade. Desde de um arraial na rua, que nunca existiu, que me lembro, não sei, o São Brás, mas apenas com a banda de música e os atos religiosos. Então passar um arraial para a rua, com um grupo, com grupos folclóricos, foi uma novidade extrema em Gualtar. Pronto, isso levou a que toda a gente colaborasse. Foi uma adesão excelente mesmo. Nós, no programa da festa, inserimos uma desfolhada à moda antiga, que foi um êxito, não é? Uhum. Este ano iremos fazer.
Exatamente.
Depois, o pior era arranjar as verbas.
Exatamente.
Porque... Então aí é que foi o problema. Toca toda a gente a sair para a rua e bater às portas. O primeiro ano foi um bocado complicado. As pessoas não acreditavam. Como era uma novidade, as pessoas estavam um bocado de reticência às coisas, mas depois, pronto, com o andamento as coisas foram e evoluíram e bem. Este ano e no segundo ano e agora este também, já com mais aderência, com mais abertura das pessoas, as pessoas já confiavam em nós, e foi por isso que nós metemos mais um casal. Para quê? Para terem conhecimento de quem ia dar continuidade às festas.
Ok.
Não é? Porque assim as pessoas já começam a acreditar, porque era muito mal também ir logo no ano seguinte 2 ou 3 casais novos bater à porta, e eles ficavam também assim, já é mais seguro.
Muito bem, e portanto, 3 casais que iniciaram esta jornada, que balanço fazem? Porque também não é muito comum, nós costumamos ver grupos de 10 pessoas, 18, aliás, as próximas festas de São Miguel que vamos divulgar em Frossos são 18 elementos nessa comissão. Como é que foi essa experiência, de facto, que foram tão poucos a organizar, são apenas 3 casais, que balanço fazem também?
Por vezes costuma-se dizer que poucos, mas bons. E isso
claro.
Também é uma coisa importante. Não, nós, assim, eu acho, podíamos ter convidado mais 2 ou 3 casais, ou 4, não interessa, mas na altura foi o que nos chegou à ideia, foi, pronto, nós dois casais, mais um, 3, já são 6 elementos, mais que chega. Uhum. E pronto, e foi aí que a gente começou a andar. E depois nós temos uma particularidade, nas nossas festas nós não exploramos nada nos dias da festa, ou seja, não há um bar, nós não exploramos um bar, nós não temos essas atividades, logo liberta muita gente, porque a festa em si, não é? Quem tiver, como temos o bar da paróquia, que movimenta ali umas 10 ou 12 pessoas, não é?
Sim, sim.
Nesse caso, nós, comissão só angariadora, não tivemos essa necessidade. E foi por aí que, pronto, que as coisas...
Que libertou um bocadinho e que conseguiram,
claro,
organizar. Muito bem. E falando então das festas deste ano, portanto, nós tivemos aqui 2 anos de interregno. Quais são as vossas expectativas? Nós vamos já conhecer aqui o programa e o que têm preparado. Mas sentem que as pessoas já vos perguntam se este ano vão existir as festas?
Ah, sim, nós já andámos a trabalhar na festa desde maio, andámos de porta a porta, a angariar fundos
e tem corrido
e
bem.
Fomos dizendo às pessoas que vai ser igual aos primeiros anos e tal, e elas acreditaram logo em nós. Isso já foi, como disse o João, o primeiro ano foi aquela que as pessoas não acreditavam, mas ao fim do primeiro ano já as pessoas já sabem como é que vai ser a
muito
festa
bem.
O programa já está público,
já está. Uhum.
E toda a gente sabe e está tudo muito contente porque, bem, lá bons artistas, não é?
Exatamente, aliás, tenho aqui um programa muito interessante para uma festa que está a dar os primeiros passos, é o terceiro ano, ainda
Exato.
Tem que ganhar aqui aquela tradição, mas já arrancam logo no dia 29, portanto 29 de setembro, que é dia de São Miguel, curiosamente é também o dia da freguesia, acaba
sim,
por assinalar o próprio dia da freguesia, e para este dia também têm já aqui uma programação prevista. Querem-nos contar o que é que está previsto para o dia 29?
Sim, no dia 29 vamos ter a novena, como já começou ontem, e depois temos os grupos da casa, para fazer uma pequena animação, um bocadito de fogo. Depois o dia grande vai ser no dia 30, no dia 1 e 2, não é?
No dia 30, que há pouco o João já falou, que têm aqui esta desfolhada tradicional, que foi um verdadeiro sucesso e vão voltar a repetir. Queres-nos explicar em que local é que decorre?
É,
o que é isto de desfolhar a tradicional? Porque tem aqui muita animação, não é?
Queres
falar um bocadinho do que evento é este?
Este é um evento que é para relembrar, porque em Gualtar havia muita agricultura e hoje não há.
É verdade.
E então os jovens, as crianças, nem têm ideia o que é uma desfolhada. Logo nós, do primeiro ano, lembrámos, bem, vamos recriar uma desfolhada à moda antiga para cativar também o povo, o público, e foi assim que aconteceu. E então este ano vai-se outra vez fazer, vai ser na rua da escola, da C+S, o palco está situado na rua da escola C+S também, vai ser animada, além de toda a gente a desfolhar com uma pinguinha de vinho, uma chouriça, um bocadinho de broa e não sei o quê, temos também de cantar ao desafio.
Durante... Que é uma tradição muito ligada.
Exatamente.
Às desfolhadas.
Pronto, vamos ter a Liliana Oliveira com o Jorge Martins, que vai dar ali aquele impulso na desfolhada, cerca de uma hora, mais ou menos. E depois temos de seguida um agrupamento de musical, que é o Show Banda, que nos vem dos arcos, que vai por uma noite dentro.
Muito
e
bem.
Assim fecha o dia de sexta-feira.
Muito bem, e portanto esta desfolhada, que foi uma novidade na freguesia, que teve então muita participação.
Muita,
este ano esperam também.
Sim, sim. Nós logo no primeiro ano, quando a gente deu a abertura da desfolhada, aquilo foi um relâmpago. Toda a gente muito queria bem. Tirar lá o folheco à espiga e toda a gente... Ficou muito entusiasmada por haver aquele evento mesmo.
Muito bem, que interessante. Depois então, no dia, no sábado que já é dia 1, é o dia da grande noitada. Tem aqui um artista muito conhecido, quer-nos explicar também o que é que acontece no dia 1. Que começa cedo, logo às 8 horas, com a salva de morteiros, início de música gravada. Está
sim,
um dia
sim.
cheio, não é?
Sim, nós temos preparado, é assim, nós, como o Gualtar, está no meio da cidade quase.
Está, e tem muita gente nova, portanto,
exatamente.
É uma freguesia que tem crescido, que tem muita população que não é de Gualtar.
Exatamente. E nós até gostaríamos de fazer mais festa ainda, mas também, como estamos quase no meio da cidade, não vamos estar a acordar as pessoas também muito cedo. E por isso temos a música gravada por volta das 10, até ao meio-dia, depois de tarde continua, e depois... Pelas 17 horas ou 5 da tarde, temos também um grupinho dos alunos da catequese e os pais que vão fazer uma rosguinha.
Muito bem.
Ou seja, um desfilezinho até à porta da igreja, vai-se cantar o hino a São Miguel e de seguida temos a Eucaristia.
Muito bem.
Pronto, e depois da Eucaristia, há aquela pausa, não é? De preparativos de jantares e não sei o quê. E depois temos o Augusto Canário, que é o grande artista das nossas festas, alguns canários e amigos, exatamente.
Muito bem. Mas ainda têm aqui, depois pela noite dentro, lembraram-se aqui desta malta mais nova.
Exatamente.
Com DJ, portanto, isso é uma forma de ter uma programação para todos.
Exato,
não é?
Nós já desde o primeiro ano lembrámos-nos que realmente a juventude precisa também de ser chamada a Gualtar, porque eles também, como o Gualtar não tinha nada específico, e então vamos ter lá também um DJ, música, para todo tipo de pessoas, para mais jovens, menos jovens, porque no fundo aquilo cria-se ali uma amizade, tanto estão os jovens como os não jovens, não é?
Claro. No domingo é então aquele o dia mais solene, Ana, temos aqui também a missa solene e também a majestosa procissão, que pergunto se já era uma tradição, também não havia grande tradição de procissões em Gualtar. Como é que descreve nos últimos anos, como é que tem sido este momento?
Ah, e o momento da procissão é o ponto, digamos,
o alto. Pronto,
o alto, porque toda a gente gosta, é uma procissão muito bem organizada. Conseguimos trazer para a rua 7 andores, este ano vamos trazer 8, já mais um para sair, e mesmo muito organizada, é daquelas coisas que Gualtar nunca tinha tido uma procissão, nunca saiu nada para a rua deste género. E então as pessoas mais antigas, coitados, no primeiro ano a gente olhava para a beira da estrada e eles todos comovidos, que nunca tinham tido nada disto.
Que bonito.
E essas coisas que também nos dão um bocado de ânimo e gratificação pelo nosso trabalho.
Claro que sim.
É ver as outras pessoas também felizes por aquilo que a gente tem feito.
E ao trazer a tradição e criar raízes,
exatamente,
não é? As pessoas, quando não existe este tipo de festas, acabam por se desligar da terra,
não é?
Identidade.
E não só, mesmo a nível familiar, acho que houve ali um ajuntamento. Há pessoas que não se encontravam, se calhar, há alguns tempos, bastante, e então foi a forma de juntarem na festa.
Muito
não é?
Bem.
E também foi uma gratificação para nós.
Claro que sim. E depois, ainda da parte da tarde, também trazem aqui o folclore, não é? Que
sim.
É também mais uma tradição nossa. João, quais são os grupos? Quem é que estará presente?
É assim, Gualtar também não tinha grupo folclórico. E foi mais uma inovação na freguesia. Em 2019 também juntámo-nos, mais uma carga de trabalho, e organizámos um grupo.
Muito bem.
Esse grupo nasceu no início do ano e nós em setembro fizemos a primeira atuação nas festas de 2019. Pronto, daí veio a pandemia e tão depressa começou como acabou, chamar assim. Este ano voltou outra vez a ter atividade. Juntámos-nos novamente e vamos estar novamente nas festas de São Miguel, juntos com o grupo de Rio Tinto,
Esposente,
e juntos também com um grupo bastante jovem também, que é a Rusga de São Pai de Merlim.
Muito bem, portanto...
Que vai abrilhantar o resto das festas de São Miguel.
Muito bem.
Queria também deixar de destacar que na procissão, a procissão vai ser... Portanto, no decorrer da procissão, vai ser animada pelos Tinos da Sé. É um grupo...
Muito conhecido.
Tem muito grande, conhecido,
sim,
com grandes capacidades de canto. Pronto, vai também inserir-se na procissão.
Muito
logo
bem, traz aqui um brilho especial.
Exatamente,
também.
É isso.
Muito bem. E, portanto, este é o cartaz, um cartaz muito ligado à tradição, às nossas tradições,
sim,
o folclore, as rusgas, a desfolhada. Portanto, acredito que as vossas expectativas estejam altas. Uma das novidades é que há aqui uma mudança do local da própria festa. Quer-nos falar um bocadinho o que é que motivou e em que locais é que vai acontecer?
É sim, a festa costumava ser na Rua da Farmácia.
Sim.
E este ano continua na Rua da Farmácia, à exceção dos arraiais. Os arraiais vão ser feitos na rua, nas traseiras da igreja, nas costas da igreja, junto à escola C+S de Gualtar.
Ok.
Por várias razões, uma delas, por exemplo, é que está a começar a haver muita habitação na rua de baixo e começa a haver um bocado de incómodo,
sim,
não é? E depois para alargar também mais um bocadinho o perímetro da festa, porque senão começa a ficar tudo muito prensado uns em cima dos outros, vamos dizer assim, e assim também há mais espaço para toda a gente circular na festa.
Muito bem, estas festas que começaram com o vosso grupo... há pouco já aqui falámos que têm então já um casal que está a fazer uma espécie de estágio, que está a conhecer a festa e que será este casal que, composto pelo Fausto e também pela Susana.
Exatamente.
Será este casal que irá dar continuidade. Como é que tem sido? Eles já nos deram conta que é mais trabalho que aquilo que alguma vez imaginavam. Mas como é que tem decorrido essa integração?
Tem corrido muito bem, também é um casal da terra, com uma miúda que eu quase vi nascer, muito mais nova, é gente nova. Bom. E eles estão, pronto, é normal, também estão um bocado assim, mas eu acho que eles vão formar uma boa comissão de festas e são muito dinâmicos e eles vão conseguir que esta festa continue para a frente com este sucesso, ou até estou com a expectativa, será melhor.
Muito bem. E de facto, o nosso colega José Sousa esteve à conversa com o Fausto Filipe Elemento. Deste casal, este que integrou recentemente a vossa organização e integrou realmente com um grande objetivo de dar continuidade para o próximo ano. Faz um balanço muito positivo, dando-nos ainda conta que já tem outros casais interessados em dar continuidade a esta festa.
Nós já fazíamos parte da organização do bar da paróquia, pronto, e desafiaram-nos a aceitar este novo desafio para substituir e para levar isto para avante. Nós estamos a fazer a nossa parte, estamos a tentar fazer a nossa parte e depois dar continuidade à tradição.
O balanço faz desta primeira experiência.
Em primeiro lugar, pronto, estamos a perceber que isto dá muito trabalho. Não é assim tão simples como de fora vemos, como parece. Mas a experiência está a ser positiva e estamos a aprender e estamos a gostar do conhecimento até dentro da freguesia que estamos a ter.
Expectativas que têm por este ano?
As melhores. Depois destes 2 anos parados, acho que vamos surpreender e esperemos que corra tudo bem, que o São Pedro nos ajude.
O futuro vai passar também por vocês, já há mais gente que vai fazer parte desta comissão, o que é que se prevê para o futuro?
Sim, para ver se continuar a inovar e levar para a frente, já temos algumas pessoas que já nos confirmaram, outras estamos à espera de confirmação, mas já estamos a formar uma equipa trabalhadora e dinâmica para levar isto para a frente.
Portanto, o que é que vamos esperar é que as festas de São Miguel em Gualtar vão continuar?
Sim, vão continuar e por muitos anos.
Muito bem. A finalizar então a vossa passagem por cá pelo nosso programa, uma última, convido-vos a deixar uma última mensagem, um último convite, um agradecimento, se assim o entenderem, para finalizar. Começamos pela Ana.
Pronto, eu quero convidar, claro, é lógico, as pessoas todas que venham ver a nossa festa, porque são sempre bem recebidos. O Altar é uma população que recebe muito bem, tendo nós lá muitos estudantes, muitos estrangeiros também a morar, e todos gostam de morar em Gualtar porque as pessoas são acolhedoras. E temos lá um bom programa, vamos ter comes e bebes, e será um fim de semana com muita animação, para as pessoas aparecerem, para convivermos uns com os outros. É um ponto onde se até conhece muita gente. As próprias pessoas que vieram morar de fora para lá acabaram por se conhecer, que também não se conheciam. Se não fosse esta festa, cada um estava na sua casa sem vir todos para a festa. E um agradecimento por terem vindo. Também já agora deixo já o agradecimento para aqueles que vierem à nossa festa.
Muito bem. João.
Eu também faço minhas as palavras da Ana. Quero muito sucesso para os jovens que vão entrar, que tenham tudo de bom. Nós estaremos para os apoiar. E que, pronto, que tudo corra pelo melhor para toda a gente.
Muito bem. João e Ana, muito obrigada pela vossa participação. Os nossos parabéns por terem conseguido criar uma festividade que tenho certeza que será daqui a uns anos uma tradição em Gualtar. Muitos parabéns e até breve. E muito sucesso.
Obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.
Muito bem, comigo já se encontra então o nosso próximo convidado, o professor João Paulo Vieira, presidente da Junta de Freguesia do Altar, um homem da terra, muito ligado também ao movimento associativo e com um percurso autárquico já de muitos anos e que é de facto um grande conhecedor aqui da Freguesia do Altar. Mais uma vez, muito obrigada pela presença, presidente, aqui no nosso programa, é sempre um prazer recebê-lo. Hoje estamos a falar então das festas de São Miguel, portanto, o padroeiro da freguesia, umas festas que não tinham tradição em Gualtar, mas que estes três casais resolveram e muito bem preparar e organizar estas festas. As festas que arrancam precisamente no dia 29 de setembro, que é também o dia da freguesia do Gualtar. É mesmo assim, não é, presidente?
Sim, a festa de São Miguel do Gualtar foi uma ambição que já tinha alguns anos, O altar era das poucas freguesias que não celebrava na rua o seu padroeiro. Obviamente que a conjuntura permitiu isso. Veio um parco novo, com novas ideias. A própria Junta da Freguesia, na mesma altura, também mudou. O antigo presidente do altar tinha esta vontade e sempre a manifestou. Aliás, ele já celebrava o Dia da Freguesia. E decidimos passar esta festa para a rua, lançar esta festa para as pessoas, fazer com que as pessoas venham à rua, trazer o altar para aquilo que é a interação em comunidade e fazer com que se celebre o altar. Ou seja, não só celebrar o Dia da Freguesia, porque obviamente que coincidem ambas as coisas, mas sobretudo celebrar também em comunidade, trazendo à rua os nossos grupos, aquelas associações que ao longo do ano se mobilizam para fazer um conjunto de atividades, que aqui também há a oportunidade depois de mostrarem também um pouco daquilo que fazem à comunidade do altar. E portanto, no fundo, foi uma conjugação de vários fatores. É evidente que há uma diferença e há aqui uma separação um bocadinho sem fronteira entre aquilo que é a festa religiosa e depois a festa popular. Digamos que se misturam ambas, e isso é que é importante também, porque depois essa comunhão entre as duas coisas faz com que também toda a comunidade sinta, de certa forma, tanto uma parte como outra, e é essa comunhão entre as duas partes, da festa popular mais de índole não religiosa e aquela que é propriamente a festa religiosa e a celebração, se façam em comum, e tem sido um sucesso, obviamente interrompido, infelizmente, pela pandemia. Nós, no ano passado, fizemos um esforço grande por reativar a festa, ainda numa fase em que a pandemia estava ainda a condicionar, mas evidente que voltou a ser um sucesso. As pessoas procuram a festa, as pessoas falam dela, as pessoas gostam que a festa aconteça. Há pessoas que vêm do estrangeiro para estar connosco na festa, e portanto isso significa que as pessoas sentem a sua freguesia, sentem as suas origens, sentem o altar, e é isso que nós queremos transmitir.
E o altar que tem vindo é uma das freguesias que mais tem crescido, hoje é quase... De antes estava ali no limite urbano, agora já quase que está na malha urbana, de facto. Tem muita gente nova. Estas festas é também uma oportunidade de criar novas raízes, criar uma identidade e dar a conhecer a terra a estas pessoas que são novas na freguesia.
Sim, sim. O altar não é das que mais cresceu, é a que mais cresceu.
É que mais cresceu.
No Conselho de Braga, é a freguesia que teve um crescimento muito, muito rápido e exponencial. Nós temos novas famílias se instalarem no altar. Famílias de várias origens, do nosso concelho, fora do nosso concelho, pessoas que vêm do estrangeiro e que se fixaram em Gualtar e que vêm em Gualtar como um bom sítio para formarem família e viverem. E, portanto, também dessa componente nós queremos trazer essas pessoas, ou seja, é interessante. Nós, nos últimos anos, temos criado alguns projetos. Um bom exemplo serão, por exemplo, as hortas urbanas, em que nós temos comunidades estrangeiras que frequentam e que fazem parte dessa comunhão que também nós queremos transmitir através das hortas urbanas, e que foram super importantes, por exemplo, no período da pandemia. Mas é essa comunhão entre todas as pessoas, aquelas que desde sempre se identificaram com a freguesia porque nasceram em Gualtar e sempre viveram em Gualtar, e também com aquelas que recentemente chegaram a Gualtar e que nós queremos obviamente incluir na comunidade, fazer com que elas se sintam parte da comunidade e tenham um sentimento de pertença sobre a freguesia, porque obviamente é aqui que vão criar os seus filhos, é aqui que vão criar as suas famílias, é aqui que têm as suas raízes agora, e é aqui que eu acho que devem, em comunhão com toda a restante comunidade, fazer com que sejam felizes. E as festas também são isto, ou seja, é um bocadinho transmitir felicidade e alegria às pessoas.
O altar que tem grande dinâmica até em termos associativos, tem inúmeras associações, algumas até pioneiras no tipo de atividades que desenvolvem, mas este tipo de festividades que não aconteciam, como dizia há pouco um dos nossos festeiros, o Arraial nunca aconteceu em Gualtar, foi a primeira vez, são importantes também para a dinâmica, não é, da terra.
Uma das coisas importantes, nós temos, por exemplo, vários grupos etnográficos, vários grupos musicais, e isto também é uma oportunidade de eles estarem com as pessoas que são de Gualtar e mostrarem o seu trabalho ao longo do ano. Eles ensaiam quase diariamente nas instalações da freguesia, eles trabalham durante todo o ano para terem estes momentos, e estes momentos não são assim tão disponíveis. Aparecem na Malafaia, aparecem na Ceia de Natal, aparecem pontualmente nestas atividades, mostrando à freguesia, mostrando-se aquele que é o trabalho que fazem ao longo do ano. Mas para além destas, as associações desportivas, a associação juvenil, as associações de vários domínios, de várias áreas, que têm a oportunidade também aqui de montarem a sua barraquinha e de fazerem até, se calhar, alguma receita que depois, durante o ano, é aplicada na sua atividade. E, portanto, as festas também têm este objetivo de servirem como recurso para que estas associações também desenvolvam a sua atividade e mostrem aquilo que fazem ao longo do ano.
As festas que este ano mudaram aqui o local onde elas vão acontecer é uma mais-valia também, não é? Porque acabaram por um sítio mais amplo, junto à escola, se não estou em erro, que traz aqui mais espaço para todos.
Eu confesso que a decisão foi tomada já há algum tempo, de nós mudarmos para aquele sítio. Nós estamos a aguardar que a Câmara faça uma intervenção naquele local, que vai alargar substancialmente aquele espaço, vai criar ali um espaço mais largo, uma praça maior, vai ter um cais de embarque e desembarque, mas vai ser sobretudo um espaço que vai ser alargado até para dentro da parte da Escola EB23 e, portanto, vai criar um largo maior. A Freguesia de Gualtar e a Igreja Nova nunca tiveram esse tal largo da igreja, que em muitas freguesias vocês sabem que existe. Uhum. Nós não temos esse espaço não nasceu dessa forma, mas eu acho que o espaço que nós temos neste momento, que é um espaço que nós podemos usufruir e que no futuro será ainda mais amplo e mais largo, será o espaço ideal para que esta festa se possa desenvolver e para que nós, em comunidade, possamos usar aquele largo que será, como disse, mais franco e se calhar com mais espaço para poder receber esta festa, seja cada vez melhor. E, portanto, a ideia agora é tomar posse deste espaço, começar a usufruir dele e, em breve, sabendo que as obras vão avançar, nós possamos ter esse espaço mais disponível e melhor ainda para acolher a festa.
Este é o terceiro ano desta festividade, muito tradicional, tinha aqui vários momentos. Para si, que acredito que tenha assistido às últimas edições, qual é que é o ponto alto destas festas?
Eu acho que depende dos dias, das pessoas e é interessante ver, por exemplo, os mais jovens à volta dos DJs e daquilo que é a festa de rua, o dançar na rua, o estar em comunhão com todos os seus companheiros, jovens que vêm de outras freguesias e estarem em comum. Depois há os momentos mais populares, as festas dos ranchos, da música popular, que eu acho que envolve a generalidade das pessoas e, portanto, há momentos diferentes, há espaços diferentes para públicos diferentes e, portanto, também desse ponto de vista é interessante. Nós temos esta festa, prolonga-se por 4 dias desta vez, portanto, vai ter mais algum tempo do que teve, por exemplo, o ano passado, portanto, vai ser uma festa ligeiramente mais alargada, mas tem essa vantagem eu acho que poder chegar a quase todos os públicos, até os mais pequeninos, têm os carrinhos de choque e têm todas essas brincadeiras que podem usufruir, e muitos deles perguntam quando é que vai ser a festa, porque querem obviamente usufruir dessas ofertas.
Muito bem, portanto serão aqui 4 dias de grande festividade. A finalizar, convidava-o a deixar então uma última mensagem aos nossos ouvintes, a quem esteja interessado em participar. Portanto, estes todos os dias são bons para visitar o altar, mas estes são especiais. Até que o altar ainda tem outra grande festividade, que acontece no inverno. Portanto, há aqui dois grandes motivos durante
Sim.
o ano. São Brás,
refere-se à Romaria de São Brás.
Exatamente.
Que acontece num momento diferente, porque se calhar em altura normalmente chove ou está frio, é diferente, apesar de ser uma grande romaria.
Mas ao contrário de São Miguel, é uma das festas mais tradicionais do nosso concelho,
sim,
uma das
sim.
mais antigas
e onde há muita procura de pessoas.
Sim, sim.
Agora, não há uma festa de rua desse ponto de vista como há esta, e portanto esta é uma festa de rua, e eu apelava que as pessoas que aproveitem para usufruir da festa, como é evidente, daquilo que temos para oferecer, dos comes e bebes, da música, do bom ambiente, da alegria na rua, e também para visitarem a nossa freguesia, que tem pontos interessantes e tem obviamente muitos motivos de interesse nesses 4 dias, nomeadamente nesse fim de semana, para quem quiser aproveitar o fim de semana para vir a Gualtar e para conhecer a nossa freguesia.
Muito bem. Presidente João, foi um prazer, muito obrigada pela sua presença, até breve, e que tudo corra bem durante estas festas em honra de São Miguel. Obrigada.
Muito bem, obrigado.
Ao telefone do outro lado da linha já se encontra então o Sr. Cónego Avelino Amorim, que é pároco da Freguesia do Gualtar e que foi um dos grandes apoiantes da realização destas festividades desde o primeiro momento. Bom dia, Sr. Cónego, obrigada pela sua colaboração e por participar connosco nesta emissão. De facto, há pouco, à conversa com a Ana e com o João, eles deram-nos conta que não existiam, portanto, a tradição de se festejar o santo padroeiro do Gualtar, que é o São Miguel, não existia esta tradição na freguesia, havia esta vontade de se realizarem as festas. Na altura, o Sr. Padre tinha acabado de chegar a Gualtar e foi-lhe apresentada esta possibilidade. Sabemos que, desde logo, acolheu de bom grado esta ideia da realização destas festas, não foi assim?
Sim, é verdade. Eu estava aqui há pouco mais de um ano nesta comunidade paroquial, quando surgiu a hipótese. Bom, havia já uma outra conversa, mas nada muito em concreto que pudesse ser concretizado. Mas surgiu então esta oportunidade, esta comissão de festas, e achamos que de todo era de apoiar, porque pensamos que, para além da importância que tem, sem dúvida, o centro da dimensão celebrativa das festas de São Miguel, que já existia, e isso acontecia sempre com missa em honra do padroeiro, mas parecemos também importante para o dinamismo da própria comunidade e para as pessoas também, porque esta dimensão cultural mais festiva, mais tradicional e mesmo mais musical, no sentido de promover também o convívio entre as pessoas e, portanto, este sentido também de comunidade. Por isso, desde o primeiro momento que, claro, apoiamos esta iniciativa.
Exatamente. São Miguel, que é padroeiro desta comunidade, e que é um santo que, por tradição, está muito relacionado com as colheitas, é mesmo assim, portanto, quem é que foi São Miguel e porquê esta ligação deste santo à terra e às colheitas e aos agricultores?
Sim, São Miguel é o arcanjo e, portanto, nesse sentido está muito ligado na tradição católica.
Sim.
Por um lado também ao sinal da providência, da proteção de Deus, na luta contra o mal e contra a maldade, naquilo que é a dimensão da vivência da nossa fé batismal, mas também depois naquilo que tem a ver com o cotidiano e, portanto, também no sentido das colheitas e dos frutos da terra, não é?
Muito bem.
Não podemos esquecer que hoje o altar, sem dúvida, tinha toda esta dimensão muito urbana, mas até há 30, 40 anos, como todas as freguesias envolventes da cidade, tinham ainda uma marca muito, muito rural. Portanto, era uma terra de quintas, de trabalho da agricultura, muito ligada à agricultura, especialmente aí também essa ligação, ou essa escolha que outrora terá recaído sobre São Miguel. Mas ele significa sobre tudo isso mesmo, não é? Por um lado, a proteção e a providência de Deus para a nossa vida, isto é, na defesa contra as formas de maldade que ela pode enfrentar no dia a dia, mas também este sentido da nossa renúncia também na nossa própria vida a todas as formas do mal e à prática do bem, como é próprio da fé cristã.
Muito bem. Estes três casais que tiveram esta ideia da concretização da festa realizaram a primeira e depois acabaram por ficar responsáveis pela realização da festa durante 3 anos. Porquê é que decidiram optar por manter estes três casais na organização da festa durante estes 3 anos?
Bom, este foi um desafio que eu lhes lancei, porque uma mudança da comissão de festas todos os anos não nos parecia que fosse o melhor caminho para estruturar e, de alguma forma, solidificar também a festa. O objetivo não era apenas celebrar um ano ou uma vez e deixar cair no esquecimento. Portanto, o sentido era que havia uma certa continuidade e para essa continuidade, sobretudo para que fosse de forma estruturada, parecia-me de todo importante que a comissão tivesse alguma estabilidade e, portanto, esse desafio de lhes lancei de ser 3 anos, porque está tudo muito ainda numa fase muito inicial.
Inicial, sim.
E, portanto, também essa estabilidade contribuiria não só para a dignificação da festa, mas também para que fosse dando os passos necessários para que tivesse futuro e para que não caísse. Mas...
De facto, aconteceu tudo numa grande novidade, portanto, nós estávamos perante um novo pároco na comunidade, entretanto, aconteceram pelas primeiras vezes esta festividade, ao que julgámos saber, o arraial, a própria procissão em honra de São Miguel, que é tão típica da nossa região, mas que nunca tinha acontecido em Gualtar, nas últimas décadas, tudo isto foi uma novidade. Como é que foi a adesão da comunidade para estas festas em honra de São Miguel?
A adesão foi muito grande desde o primeiro momento, né? E isso reflete não naquilo que é mais visível na participação, mas tudo aquilo também que é a colaboração muitas vezes escondida e que acontece sobretudo na fase mais preparatória. Penso que sim, porque este também era um desejo que já ia, que a comunidade já ia respirando e que já ia fazendo também sentir, portanto não surgiu do nada, surgiu já de um desejo que havia e que, portanto, foi só de alguma forma também potenciar. E, portanto, está aí bem claro, sobretudo naquilo que são os momentos celebrativos e na procissão, mas também naquilo que são os momentos mais de diversão, de folhada, sei lá, enfim, os grupos de música, em que as pessoas acabaram por aderir muito e vir, e estar e participar, e, como dizia, sobretudo ser um tempo de encontro e de reencontro. Estas festas começam já a ter também esta, embora muito breve, é a terceira edição.
Sim.
É a terceira edição este ano, mas começa já a ser quase um ponto de referência para o encontro e o reencontro das pessoas que por algum motivo saíram do altar, por motivos profissionais ou por outro motivo vivem já noutros lugares, e começam já também a reservar este tempo para estar e conviver com as pessoas e encontrar os amigos da infância, da escola, da catequese, enfim, de tantos outros lugares. Portanto, começa já também a deixar essa marca, que para nós é também algo de significativo.
Muito bem. E um dos pontos altos que sabemos é mesmo a procissão de domingo em honra de São Miguel. Sabemos que é um dos momentos altos que consideram também os organizadores, sobretudo por esta novidade de trazerem uma procissão com este ano com 8 andores que trarão à rua. Mas sobretudo por ver também a comoção das pessoas mais velhas, que ficaram muito emocionadas por verem de novo esta procissão a acontecer. As procissões são sempre momentos muito emotivos, não é? De grande emoção e de grande fé.
Sim, e sobretudo também pela dimensão da catequese que elas trazem e procuram trazer, não é? Não é apenas trazer os santos à rua, mas é procurar, claro, também em todo este cortejo religioso, contar, relembrar, realçar algum traço, não só do santo que celebramos e da vida de São Miguel, mas também daqueles que são da maior devoção do povo cristão aqui de Gualtar. Acrescento também o facto de que não havia há outras celebrações ao longo do ano, Páscoa, o São Brás, enfim, a única procissão que havia era mesmo só a procissão de velas em maio, portanto, digamos assim, uma procissão diurna e com esse sentido catequético, do cortejo catequético, não existia e acabou também por colher muita, não só essa participação, mas sobretudo também essa visão das pessoas que a vivem a partir da rua.
Muito bem, este ano é o terceiro ano destes três casais, portanto, que fecham assim este ciclo. Sabemos que há já um casal que foi integrado nesta festa, portanto, tudo indica que haverá continuidade destas festividades no futuro, não é?
Sim, neste momento estamos a trabalhar para constituir a próxima comissão de festas, que trabalha também sempre nesta linha do que foi o espírito inicial desta festa, que é esta centralidade celebrativa da fé, mas ao mesmo tempo assumindo também a importância da sua dimensão social e cultural e recreativa, não é? Nessa linha, temos de ter sempre pessoas também que têm alguma ligação à comunidade, e é nesse sentido que está já a ser constituída a primeira comissão de festas, a próxima comissão de festas, digo, não a primeira, mas a segunda, a próxima comissão de festas, que será composta novamente por três casais.
Muito bem.
Porque é necessário também para aquilo que é todo o trabalho que implica uma festa desta dimensão.
Muito bem. A finalizar, Sr. Padre, convido a deixar uma última mensagem a quem hoje nos escuta, ou até um convite, portanto, a todas as pessoas do Gualtar, e não só, para se juntarem a esta celebração e para conhecerem a freguesia.
Gualtar é sempre uma terra muito acolhedora e, portanto, nestes dias continuará nesse sentido, e por isso convidamos todos a podermos visitar e a estar connosco, a celebrar nos momentos litúrgicos, mas também a conviver e a divertir de uma forma alegre, saudável e descontraída ao longo destes 4 dias, porque o São Miguel, o dia próprio de São Miguel é na quinta-feira, dia 29, e portanto desde quinta até domingo temos todo este programa completo que existe, não por si, nem, mas existe para nós, para as pessoas, e portanto este convite é que de facto venham e se sintam bem connosco e entre nós ao longo de todo este programa das festividades em honra de São Miguel.
Muito bem, Sr. Cónego Avelino, muito obrigada pela sua participação. Fazemos então votos para que tudo corra dentro das vossas expectativas e até uma próxima oportunidade.
Até uma próxima, então.
Obrigada.
Obrigado.
E assim concluímos esta primeira hora de emissão dedicada então às festas de São Miguel do Altar, que acontecem então a partir do dia 29 de setembro até dia 2 de outubro na Freguesia do Altar. Tempo agora de fazermos um curto intervalo, nós voltamos já de seguida para continuar a falar das festas de São Miguel, desta vez na Freguesia de Frossos. Volte connosco, até já.
A nossa terra,